Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, concretamente ao segundo episódio da série dedicada aos sobreviventes de cancro da mama. Hoje vamos falar de cardiotoxicidade associada ao tratamento. Um tema de extrema relevância, sobretudo quando sabemos que a população portuguesa tem uma prevalência bastante alta de problemas cardíacos. Haverá forma de atenuar as toxicidades associadas ao tratamento do cancro da mama? É o que vamos descobrir com as nossas especialistas convidadas, a doutora Alexandra Mesquita e a doutora Marta Vilaça, ambas médicas oncologistas da Unidade Local de Saúde de Matosinhos do Hospital Pedro Hispano. Sei que têm curiosidade, por isso fique desse lado.
Olá a todos. Obrigada por estarem a ouvir este podcast. E hoje vamos conversar um bocadinho sobre os sobreviventes do cancro, nomeadamente doentes que realizam tratamentos dirigidos à sua neoplasia, e o que nós sabemos que estes tratamentos têm muitas toxicidades associadas. Uma das mais importantes e que se calhar mais nos assusta é a toxicidade cardíaca. Portanto, trago à conversa a doutora Alexandra Mesquita e gostava de ouvir a opinião da doutora Alexandra sobre os principais fármacos causadores destas toxicidades e como é que devemos gerir estas toxicidades. Olá Alexandra, bem-vinda.
Olá Marta, obrigada. Obrigada a todos por estarem a ouvir e estarem a partilhar este bocadinho de tempo connosco. Realmente conhecer não só os fármacos que as doentes com cancro da mama, sobretudo as sobreviventes de cancro da mama, realizaram e realizam no decurso do tratamento e as suas toxicidades é fundamental para não sermos apanhados de surpresa, digamos assim, no futuro. Sabemos que o coração é sempre um órgão que preocupa muito as doentes e os médicos, e tudo aquilo que possa interferir com a saúde, a nossa saúde cardíaca, é um alvo de preocupação, e por isso é que também decidimos trazer aqui este tema e falarmos um bocadinho sobre ele. No caso específico do cancro da mama, dos sobreviventes, das doentes sobreviventes com cancro da mama, sabemos que são muitas, grande parte destas doentes realizaram no decurso da sua doença quimioterapia, uma quimioterapia adjuvante após a cirurgia de remoção do tumor mamário, e sabemos que de facto os tratamentos oncológicos têm evoluído muito nos últimos anos, têm aparecido muitas terapêuticas-alvo, fala-se muito em terapêuticas-alvo, tratamento mais personalizado, cada vez mais dirigido ao tumor, para aquele tumor específico. No entanto, a quimioterapia clássica, endovenosa, não seletiva por célula, digamos assim, continua a ser um pilar do tratamento destas doentes. E é um bocadinho sobre os potenciais toxicidades cardíacas dessa quimioterapia que nos vamos debruçar aqui. Existem fármacos que são pilares no tratamento do cancro da mama, nomeadamente a classe farmacológica das antraciclinas e a classe farmacológica dos taxanos. Praticamente todas as doentes, no curso da sua doença, realizam estes fármacos, e sabemos que realmente eles permitiram a descoberta das antraciclinas, por exemplo, foi uma grande revolução em oncologia. Permitiu um aumento grande da sobrevida das doentes, do tempo livre de progressão da doença, mas também sabemos que à custa, para além daquelas toxicidades que no fundo acabam por afetar mais a doente em si, que são a queda de cabelo, por exemplo, que afeta muito a imagem corporal da doente, ao médico acaba por preocupar mais outro tipo de toxicidades, nomeadamente a cardíaca. Está descrito que no caso das antraciclinas, estas poderão estar associadas a um tipo de toxicidade cardíaca designada toxicidade tipo 1. E porquê é que é designada assim? Porque é uma toxicidade habitualmente irreversível, em que ocorre morte celular dos miócitos cardíacos, digamos assim. Habitualmente poderá, em casos extremos e graves, poderá ser uma toxicidade aguda, mas felizmente isso é uma raridade. Habitualmente é um tipo de toxicidade mais tardia com o passar dos anos, digamos assim, e por este motivo é muito importante, por exemplo, quando nós damos alta a um doente no final do seu período de vigilância de 5 anos, uma doente que tenha realizado quimioterapia com antraciclinas, Por exemplo, por que não escrever na carta de alta para o colega de Medicina Geral e Familiar uma notazinha a dizer: esta doente realizou antraciclinas, colega, ficar atento a uma potencial toxicidade cardíaca a longo prazo. É uma coisa que nós habitualmente não fazemos, mas que poderia ser, por exemplo, uma ideia, referir esta informação nas notas de alta. Não querendo alarmar, gostava aqui também de destacar que esta toxicidade é extremamente rara e é uma toxicidade que é dose cumulativa. O que é que isto significa? Significa que a probabilidade das antraciclinas causarem uma toxicidade cardíaca está dependente da dose de antraciclina que foi usada. E assim, esta classe farmacológica tem uma dose de teto. Enquanto que existem alguns fármacos de quimioterapia em que nós podemos fazer forma ilimitada no tempo, digamos assim, o fármaco, no caso das antraciclinas, não. Existe uma dose teto máxima que nós podemos atingir para termos a certeza que estamos a fazê-lo com segurança para o doente, nomeadamente com segurança cardíaca. Quando é atingida essa dose teto, que é o que nós chamamos de dose cumulativa em oncologia, a partir daí não está recomendada a repetição da antraciclina, precisamente porque o risco de cardiotoxicidade aumenta exponencialmente, digamos assim, e não é isso que nós queremos. Queremos uma doente sobrevivente de cancro da mama, com qualidade de vida e sem sequelas. Não queremos uma doente, que acaba por ficar curada, digamos assim, ou pelo menos assim esperamos, mas que fique com sequelas de graves, digamos assim, para o seu futuro. São muitas vezes doentes jovens. Eu destaco aqui, por exemplo, que as antraciclinas não são usadas só no cancro da mama, são muito utilizadas, por exemplo, em neoplasias líquidas, como os linfomas, e sabemos que os doentes com linfomas são muitas vezes adolescentes, são doentes muito jovens e, portanto, é sempre uma classe farmacológica que é utilizada com algum cuidado por parte dos oncologistas. Para além das antraciclinas, existem também outro tipo de classe farmacológica, que são as terapêuticas anti-HER2, que também podem estar associadas a alguma toxicidade cardíaca, mas aqui trata-se de uma toxicidade um bocadinho diferente. É aquilo que nós chamamos uma cardiotoxicidade tipo 2, e tipo 2 porque habitualmente é reversível quando suspendemos o fármaco. E habitualmente é possível nós voltarmos a introduzir o fármaco. Existem realmente guidelines específicas, europeias e norte-americanas, que nos orientam aos oncologistas em como gerir este tipo de toxicidade e como estar atentos à possibilidade de ela ou não existir. Nestas doentes que realizam terapêuticas anti-HER2, é mandatório elas fazerem de uma forma seriada a avaliação com ecocardiograma ou com MUGA para determinação da fração de ejeção ventricular, com periodicidade muito específica. E existem realmente normas que nos dizem que quando há um decréscimo de X% na fração de ejeção ventricular, a partir de um valor basal, que devemos realmente interromper a utilização do fármaco, esperar até a recuperação e depois ponderar a reintrodução do fármaco, digamos assim. Em relação à sintomatologia, as doentes são muitas vezes assintomáticas, não têm nenhum sintoma. Só em casos mais avançados e mais graves é que podem ter alguma sintomatologia que habitualmente está relacionada com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. As doentes queixam-se de dispneia de esforço, ortopneia, dispneia paroxística noturna, os clássicos pés inchados, como as doentes nos dizem, os edemas dos membros inferiores. Quando surge realmente alguma sintomatologia, são sinais e sintomas muito sugestivos de insuficiência cardíaca. As arritmias acabam por não ser tão frequentes, embora também, por vezes, possam acontecer. Portanto, eu acho que é muito importante, sobretudo nestas doentes em que o tratamento é curativo, que se espera que vivam muitos anos, é importante realmente tentarmos erradicar a doença oncológica, mas estarmos também alerta para não deixar marcas nas doentes que possam comprometer, digamos assim, o futuro. Acho que é muito importante.
Exato. E tu referiste, e bem, que estas doentes têm que ser acompanhadas por ecocardiograma regular, a maior parte das vezes, e achas que o envolvimento da cardiologia logo desde o início no tratamento destas doentes com uma consulta dirigida em que seja fácil referenciar e fácil comunicar, pode contribuir para minorarmos esta toxicidade, detectar precocemente. O que é que tu achas disto tudo?
Sem dúvida, eu acho que aqui os colegas da cardiologia têm um papel fundamental. O ideal é mesmo existirem consultas dirigidas para o tratamento dos doentes oncológicos, chamadas consultas de cardio-oncologia, que hoje em dia, felizmente, já começam a surgir em alguns centros, nomeadamente no centro onde nós trabalhamos, felizmente, e que é fundamental para a gestão destas doentes. O que é que acontece, acaba por acontecer com este modelo interdisciplinar? Os colegas fazem uma avaliação basal, digamos assim, da doente, a marcação da reavaliação cardíaca é automática, ou seja, os ecocardiogramas ou mugas são marcados seriadamente de uma forma automática, a doente fica logo a saber quando é que tem que repetir, quando é que não tem que repetir, e à mínima sintomatologia que a doente apresente, já teve um contacto prévio com a cardiologia. Acaba por ter um contacto mais próximo, digamos assim, sempre com o oncologista, porque estamos a falar em tratamentos a cada 3 semanas. Portanto, a cada 3 semanas novos doentes têm consulta connosco e com o colega de cardiologia, obviamente não têm consulta a cada 3 semanas. Portanto, o que acaba por acontecer é as doentes, quando surge alguma sintomatologia, acabam por nos reportar a nós e nós já temos este contacto e acesso direto aos colegas de cardiologia. Pedimos muitas vezes uma avaliação rápida, eventualmente tentar antecipar os exames cardíacos que já estão agendados e depois a doente é acompanhada por cardiologia. Muitas vezes estas doentes necessitam de começar terapêuticas específicas para tentar minorar a toxicidade cardíaca, que na maior parte das vezes é reversível, como eu já falei, muito associada às terapêuticas anti-HER2. Por isso, estas consultas de cardio-oncologia e esta multidisciplinaridade é fundamental, porque dá mais segurança não só ao doente, mas também ao clínico para a realização do tratamento. Que existem muitas vezes, nós sabemos que a população portuguesa tem problemas cardíacos, dizemos assim, doença cardíaca, nomeadamente a cardiopatia isquémica, infelizmente é bastante prevalente em Portugal. E muitas vezes são doentes que têm cardiopatia isquémica, mas que então surgem com neoplasia da mama, são operadas, precisam de fazer tratamento. E o existir este apoio da cardiologia dá-nos muito mais segurança para poder fazer os tratamentos sem medo, o doente correndo o menor risco possível. Estando mais informado, ajuda também na adesão à terapêutica, portanto, acho que o futuro passa muito pela existência destas consultas em todos os centros oncológicos. Acho que é fundamental e que devemos realmente incentivar, e pedir ajuda aos colegas de cardiologia sempre que assim é necessário, não só nós, mas também os médicos de família.
Exato, concordo em pleno com o que acabaste de dizer. Sem dúvida, a abordagem multidisciplinar, mais uma vez, e como em tudo na oncologia, é a forma mais fácil de lidarmos com todas as toxicidades, melhorar a qualidade de vida do doente, melhorar a adesão terapêutica e conseguirmos todo o sucesso e que as nossas doentes vivam muito tempo e vivam com qualidade. E então, nesta parte da cardiologia, a consulta de cardio-oncologia tem-se revelado fundamental porque dá-nos uma segurança a nós e ao doente, identifica-se precocemente alterações, institui-se terapêutica, muitas vezes consegue-se manter na mesma terapêutica sistémica temos tido uma experiência muito boa e nesta área. Concordas, não é, Alexandra?
Sim, eu acho que nesse aspecto, em Portugal, até estamos bastante bem. Os colegas de cardiologia ajudam muito,
Sim.
estão muito motivados nesta área e
Sim.
acho que realmente é para manter e, sobretudo nas unidades locais de saúde, os colegas que trabalham em unidades locais de saúde, nomeadamente os colegas de medicina geral e
Sim.
familiar, acabam por também ter acesso a estas consultas e a esta entreajuda entre todos e acho que é muito importante
E
para os
também,
sobreviventes de cancro.
exato, e queria ressalvar também aquilo que tu referiste da importância dos médicos de família, não é? Os médicos vão acompanhar a doente depois no seu percurso todo, estarem alerta para estas potenciais toxicidades tardias, porque são raras, mas podem acontecer, e ao pequeno sintoma pensar que pode ser e procurar ativamente, investigar e referenciar mais uma vez para a cardiologia de forma atempada e para melhorarmos sempre a
Sim, e os colegas são fundamentais também no controlo dos fatores de risco cardiovascular.
Sim,
A medicina
sem
geral e
dúvida.
familiar, nem só a quimioterapia dá alteração dos fatores de risco cardiovascular, a hormonoterapia, por exemplo, nas
Também.
doentes pós-menopáusicas também dá, e é fundamental estarmos todos atentos, vários olhos atentos à possibilidade de acontecer.
Para controlarmos e minorarmos isto. Pronto, obrigada a todos.
Obrigada.
Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde?
Quero
ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.